agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando aqui novamente na sua tela, na sua rádio e também no canal Central de Notícias Brasil. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Alberto, comerciantes são investigados por tomar posse de cartões de benefícios de indígenas.
A Secretaria de Fazenda vai cobrar ICMS e IPVA sonegados de falsos taxistas.
E Tribunal Regional Eleitoral investigará 3 cidades do Maranhão por suposta fraude na transferência de títulos.
Prefeito eleito de Nova Olinda do Maranhão é solto após 3 dias de prisão temporária.
Líderes da Câmara descumprem decisão de Flávio Dino e fazem indicação coletiva de emendas.
Prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e presidente da Câmara, Paulo Vito, defendem paz e união.
E Rubem Júnior diz que o judiciário não deve se intrometer em mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Esses e outros assuntos, com a participação dos nossos repórteres, você vai acompanhar a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 18 de dezembro de 2024 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, um programa que você acompanha todos os dias, é o programa que eu mais gosto de assistir, Jovem Pereira. Às vezes Tereza Cristina brinca comigo, mas o Beto acabou de apresentar o programa, agora tu vem assistindo. Não, eu gosto de assistir, até mesmo para a gente fazer uma autoavaliação, né, autocrítica e até as escorregadas do português, uma série de coisas que a gente tem que ir observando. E eu queria que você também estivesse conosco, participando, né, mandando a sua mensagem, participasse mais. Mande mais mensagem, mande mais o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, para a gente repercutir aqui nessa maior integração de rádio, de televisão, de mídias sociais que nós temos aqui no estado do Maranhão. Graças a Deus, muitas emissoras de rádio retransmitindo aqui o nosso programa e a gente aproveita para abraçar a todos que acompanham aí pelas suas emissoras de rádio. Algumas televisões, né, João Pereira? Algumas 14, televisões, né, retransmitindo. E nós temos esse prazer e principalmente essa grande responsabilidade, né, de saber aquilo que devemos ou não devemos falar no programa. Usamos de muita cautela, muitas vezes a gente dá até uma notícia com certo atraso, porque queremos checar tudo, saber o que tem por trás, o que realmente, quais são, se as fontes são verídicas, são verdadeiras, são seguras.
A pressa, às vezes, é inimiga da perfeição.
Exatamente. Então, por isso, a gente tem esse cuidado. E a gente gostaria muito que vocês participassem fazendo os comentários, dando sugestões, opiniões pra gente. Vamos começar a nossa pauta de hoje, Jalber Pereira. Os comerciantes que gostam de ficar com os cartões de benefício do povo, né, para garantir ali o pagamento, agora estão sendo investigados? Conte para a gente.
Pois é, Humberto, uma operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra comerciantes suspeitos de abuso e também exploração de indígenas em terra indígena. Então foram cumpridas esses mandados de prisão lá na região de Genipapo dos Vieiras, é conhecida ali como Terra Lagoa, viu?
É, Lagoa Comprida, é chamada Lagoa Comprida, a localidade lá onde tem essa, em Genipapo dos Vieiras, onde tem essa, essa terra indígena. Isso. Né?
Muita gente, muitas vezes a pessoa acha que tem muitos índios, são muitos índios em Barra do Corda. Na verdade, é Jenipapo dos Vieiras, que fica entre Barra do Corda e entre Grajaú. Então, segundo as investigações, os comerciantes estariam retendo indevidamente cartões de benefícios sociais e também previdenciários de indígenas como garantia de pagamento de dívidas. Então, os débitos seriam oriundos de mercadorias vindas de preços abusivos. Olha só a gravidade. Preços abusivos e também de empréstimos realizados e juros elevados. Então, além disso, os suspeitos teriam feito também empréstimos em nome dos indígenas junto às instituições financeiras.
Claro, aí não pode.
Se não teve autorização, para falar a verdade, nem pode. Quem tem que fazer esses empréstimos são os indígenas. Se tiver necessidade, claro, com orientação de pessoas mais instruídas, se é que algum deles não tem essa orientação devida, então tem que ir com uma pessoa de confiança. Agora, o cidadão reter o cartão de forma indevida, ainda fazer empréstimo, isso aí é estelionatário.
Aí não tem jeito. Aí vão conversar com a Polícia Federal. Pois é. Né? Aí tem esses problemas. Olha aí, tem aquelas, às vezes naqueles balcões, né, tem esses cadernos aí, Jovem Pereira, com as anotações do nome das pessoas.
Isso aqui lembra
que
lá.
Os
anos 80, na barraca lá do interior.
Eu conheci um cidadão que ele grande empresário lá da região do Médio Sertão Maranhense, que foi o pai do ex-prefeito Ari Furtado, né? Pai do ex-prefeito Ari Furtado tinha um balcão grande no escritório dele com aqueles blocos grandes assim de papel de embrulho. Tinha aqueles papéis, uns quadrados isso, assim de embrulho, que rasgava para embrulhar as mercadorias para entregar. Ele tinha tanta credibilidade onde ele era conhecido, que ele rasgava um canto de um papel daquele, fazia um bilhete para uma empresa, esqueci, Transpiauí, parece que era Transpiauí, lá no estado do Piauí, para mandar um caminhão para ele. Só, manda um, estou precisando de mais um caminhão aqui. Aí ele escrevia um boletim num canto de um papel daquele, o funcionário dele levava e a pessoa entregava o caminhão lá.
Hoje tem que sair papel timbrado.
assinatura
reconhecida em cartório. Mas sabe o que é isso mesmo? Isso aí é
credibilidade tipo, também credibilidade, as pessoas tinham lá.
Imagina se hoje fosse desse jeito, se os caras estão tendo cartões e
alguém falsificava a assinatura deles. Olha, o João Furtado mandou para mandar um caminhão para ele levar o caminhão para
hoje.
Se
fosse hoje, já era. É engraçado que nesse período
as pessoas perderam, foi a vergonha na cara. Eu tenho que pessoal tinha
mas nesse período, Roberto,
ainda falando vergonha.
Um pouco ainda desse tempo, esses tempos remotos, quase não se via plástico, você lembra? Geralmente a gente ia ao comércio comprar alguma coisa, comprar café. Eu cansei de comprar café retalho, 100 gramas de café, meio pacote de sal. Não tinha plástico quase, as coisas eram embrulhadas em papéis.
Pois é, mas vamos seguir com a pauta aqui. Olha, veja só, a Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Maranhão, em conjunto com o Ministério Público, já está atuando na investigação que aponta aí essas irregularidades que foram denunciadas na expedição indevida de alvarás, né, para taxista, o exercício da atividade de taxista. Então, essa fraude se deu por meio da expedição irregular de alvarás pelas prefeituras, uma vez que não são cumpridos os critérios estabelecidos pela lei, né, nos próprios municípios. Com a identificação dos implicados na fraude, a secretaria vai agora fazer o lançamento da cobrança, Jalba Pereira. Então, teve gente aí que deixou de
contribuir, de
recolher os impostos, o IPVA, os autos de infração, essas coisas todas. E agora a Secretaria de Fazenda está prometendo, diz assim, agora você vai os outros estavam pagando normalmente, né? Então, você que teve o alvará indevido, agora vai ter que pagar todos os anos atrás, passados, o IPVA de todos os anos passados que você estava usando.
Agora a pergunta e o veículo que foi comprar de forma mais barata?
Pois é, devolvê-lo não vai querer, né? E tem mega operação para capturar grupo criminoso que atua na região ali da saída de São Luís, ali na Estiva. Olha aí, Jalber Pereira, será que os criminosos gostam de receber uma visita dessa assim cedo da manhã?
Quem faz coisas irregulares, Humberto, indevidas, vão receber essas visitas também inesperadas.
Pois é.
Inclusive trouxemos essa informação ontem com exclusividade no programa Central Ronda Central.
Ronda Comando Central,
né? O Carlos Rocha. Então, foi uma ação integrada, que teve também, contou com operações estratégicas, determinadas pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado no Estado. Então, as ações visam desarticular facções criminosas e tentar reduzir índices de violência e também coibir atividades ilícitas como tráfico de drogas e homicídio, garantindo a tranquilidade à população.
Pois é, olha aí, os crimes. Diz que essa região tem um pessoal que mora assim muito escondidos aí nessas áreas.
A informação
estava surgindo. Tem muitas pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, pessoas de bem, mas estava surgindo alguns criminosos, inclusive perturbando a vida dos moradores nessa região. Você vê, parece que aquelas regiões bem dos povoados, distantes, dos pequenos interiores, mas não, isso é na grande ilha de São Luís. Ainda tem regiões aí, ó, a passagem do trem.
Na zona,
né?
Rural.
Na zona rural de São Luís.
Esse mar aí que aparece ao fundo, Humberto, é o Estreito dos Mosquitos, viu?
Isso. E também teve outra operação que foi realizada ontem, já, para aquele pessoal que gosta de fazer o chamado gato, né? O desvio, o roubo de energia elétrica. Isso aconteceu em alguns municípios do estado do Maranhão. Foi realizado pela Polícia Civil, o objetivo de combater o furto de energia. A ação foi deflagrada nos municípios de Pinheiro, Mirinzal, Governador Nunes Freire, Centro Novo do Maranhão e Santa Luzia, né? Sete estabelecimentos foram autuados e uma pessoa foi intimada e outras cinco pessoas foram presas. A operação, chamada de Operação Zumbi, foi coordenada pelo Departamento de Defesa e Serviços Delegados em parceria com a polícia, com a perícia oficial do Maranhão e equipes da Equatorial Maranhão. Durante a inspeção realizada em unidades consumidoras, nessas regiões aí, foram detectados que as pessoas estavam desviando, tanto em residências como em comércio, diversas irregularidades foram encontradas. Tem um pessoal que gosta de botar o ímã.
Isso.
Que é para o medidor não rodar com muita velocidade, né? Tem diversos tipos de irregularidades. E outros pegam a fiação que vem lá do poste e desvia sem passar pelo medidor, passa direto para dentro de casa. Tem diversas irregularidades.
E também, Humberto, aquelas pessoas que têm registros antigos, não sei se você lembra, mas em algumas residências, antes, não era colocado na parede. Hoje você tem que ter todo um padrão, tem que colocar a caixa para poder a Equatorial vir e colocar o registro. Tem alguns locais ainda, eu conheço alguns locais na cidade operária, que esse registro ele é colocado sobre uma tábua e fica da parte de dentro. Então, o que acontece? Quando chega a noite, essas pessoas elas viram o registro. Quando viram o registro, ele deixa de rodar. Ou seja, usa energia e não paga.
Ah, mas aí precisa a Equatorial também aplicar um pouquinho mais de tecnologia, dizer assim, mesmo virado ele vai rodar do mesmo
jeito, né? Mas tem coisa aí que precisa ser atualizada, porque imagina quanto tempo a gente já vê, inclusive aquelas casas que não tem o padrão, a Equatorial até vende lá o poste de alumínio, de ferro, sei lá, mas ainda tem residências que tem esse tipo de registro.
E tem muitas residências também que não tem sequer uma visita da Equatorial, que as pessoas ligam clandestinamente, consomem energia, sem ter o serviço regulado aí pela Equatorial Maranhão. É preciso também que haja um esforço maior por parte da direção da Equatorial Maranhão no sentido de verificar onde está sendo consumida a energia. Tem um sistema belíssimo, tem um sistema altamente tecnológico para verificar a ausência de energia, onde tem falhas no fornecimento de energia, mas ainda falta avançar um pouco mais com equipes, inclusive na região metropolitana de São Luís, algumas regiões onde não se cobra taxa de energia elétrica em lugar nenhum, em nenhuma das casas. Ainda tem algumas comunidades dentro da região metropolitana, o que eu acho uma deficiência muito grande por parte da Equatorial de ainda permitir, se está permitindo na região metropolitana de São Luís, você imagina nos municípios mais distantes, onde pessoas podem consumir a energia sem pagar. Por que a gente fala isso? Nós estamos querendo perseguir quem está consumindo energia? Não. É porque o valor da energia é estipulado pelo consumo. E aí, quando tem muita gente consumindo energia sem pagar, tem muita gente pagando mais do que deveria, né?
E um detalhe também, Humberto, é que ainda é muito burocrático. A Equatorial tem que desburocratizar os serviços, entendeu? Às vezes, outra coisa, as campanhas. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, se o cara mora cercado de muro a casa, tem que colocar o registro no muro. Essas informações as pessoas não sabem, entendeu? É preciso também principalmente a parte de comunicação da Equatorial comece a realizar campanhas, porque são tipos de informações que tem que chegar ao cidadão para evitar que a pessoa... Hoje todo mundo vive no corre-corre. Saia dos seus afazeres para poder ir até lá na Equatorial apenas para pegar essa informação.
E a Equatorial Maranhão não atingiu, segundo informações, não atingiu a meta na conscientização das pessoas em relação aos consumidores de baixa renda. Precisa fazer mais campanha, atingir essas pessoas. Tem umas metas estabelecidas para divulgar aquelas pessoas que têm direito, por ter baixa renda, têm direito a certos benefícios e que não atingiu, talvez por falta de divulgação, de uma divulgação melhor. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o nosso repórter Carlos Roger com as informações. Ainda não sabemos onde ele está, mas vamos saber daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.